Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Amados, a gente vai trabalhar a lição 3 dessa revista. Quem é que está com a revista aqui, só para eu saber, por favor, abra uma revista. Eu sou muito de usar a revista, então, por favor, quem está, levanta aqui para eu saber. Ótimo, ótimo, ótimo. Porque vai ter algumas partes que eu vou fazer questão de fazer a leitura, né? A lição foi trabalhada, a revista foi criada com esse intuito e eu gosto muito de dar prestígio, né, à própria lição. Fala sobre fazer discípulos. Algumas igrejas voltaram a falar sobre esse tema, sobre discipular, porque existe uma fraqueza nas igrejas quanto a isso. Se evangeliza, há conversão, mas falta o enraizamento, né? A se fortalecer nos fundamentos da igreja. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero aproveitar e saudar aqueles que também estão nos acompanhando a lição pela internet, pelo nosso canal de YouTube. E nós vamos fazer isso nesta manhã. Quero ver se dá tempo terminar às 11, 11 e 5, um pedido do departamento infantil, porque quer fazer a reunião da UCP. Nós vamos tentar fazer isso. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o discipulado na igreja primitiva. O discipulado na igreja primitiva. Vamos abrir o texto que está aí mencionado, Atos 2, 42 e 47. Depois a gente passa só uma página e vamos para o capítulo seguinte, que é o Atos 4. Inicialmente, Atos 2, 42 e 47, um texto por demais conhecido, mas os textos que nós iremos ler, nós não iremos projetar. Eu quero que a gente faça a leitura na Bíblia, tá bom? A gente precisa manusear um pouquinho o papel, tá bom? Ou o tablet, ou o celular, somente para esse fim. Podemos ler? Vou ler o versículo primeiro, que seria o 42. Vocês, o seguinte, a gente vai até o 47 desse primeiro texto de abertura. Vamos fazer isso? O 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O 46 diz assim: diariamente, todos os dias, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Que eu sendo salvo, é o Senhor que faz isso, é Ele que acrescenta. Vamos para o texto seguinte agora, o Atos 4, do 32 a 37. Da mesma forma que nós lemos o primeiro texto, vamos ler também esse texto de maneira alternada. Eu iniciarei o versículo 32, que diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe eram comum. Abundante graça, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes. Muito bem, vamos orar mais um pouco. Gracioso Deus, nós permanecemos na tua presença santa, na tua casa chamada Casa de Oração, no intuito de aprender mais um pouco das Sagradas Letras, no intuito também de aplicar isso que o Senhor nos ensina, no intuito de sermos, de fato, discípulos do Senhor e fazermos isso com alegria, com gratidão no coração, sabendo que o que nós recebemos, a salvação em Cristo Jesus, é o nosso maior bem, a nossa maior motivação de existência, de caminhar, de seguir adiante, e fazer isso com gozo, com alegria, essa obra que não é nossa, é do Senhor, para que a Tua glória possa ocorrer, para que o Teu nome possa ser glorificado, e que, de fato, nós possamos sermos discípulos do Senhor, sendo abundante na Tua obra, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. É isso que nós te pedimos, nos dá iluminação, concentração nessa uma horinha que teremos, na Tua palavra, nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Como foi mencionado, né, o nosso amado pastor está de férias, são 10 dias, esse domingo, creio que o outro domingo também ele vai estar ausente, e no terceiro vai estar conosco. Mas vamos aproveitar e ver um pouquinho sobre a lição que nós estamos falando. Recapitulando um pouquinho as lições anteriores, na primeira lição que foi dada aqui na igreja, foi falado sobre entender o que era discipulado, e foi conceituado o que é discipulado. Discipulado é vida cristã autêntica. E dentro desse tema dessa primeira lição, foi abordado também sobre com quem devemos aprender, e aprender com o Mestre Jesus. Aprendemos também, dentro dos tópicos que foram apresentados, que nós devemos viver um projeto de vida do próprio Jesus, né? E, por fim, de participar da missão de Jesus, né? Então, todas as coisas que existem, todas as coisas que nós estamos vivendo, né, vivenciando no trabalho, ou o que seja, tem essa ótica, passa a ter essa ótica de discipular, de exercer o discipulado. A segunda lição também tratou sobre a pessoa de Cristo Jesus, como sendo o nosso exemplo maior. E um dos tópicos que foram apresentados foi que, falando da pessoa de Jesus, como ele fazia esse discipulado. Vocês vão lembrar que ele, provavelmente, talvez aqui na sala do pastor também, ele deve ter dito que uma das formas que Jesus usava era o do caminhar ao lado das pessoas. Estou falando da lição 2, só recapitulando. E quando você caminha com a pessoa, você passa a se deixar se conhecer por aquela pessoa. E também passa a conhecer aquela pessoa. As suas lutas, né, as suas fraquezas, nós nos expomos. Ele caminhava, mas ele também dialogava. Foi um outro ponto também que foi visto como tópicos de reflexão. Dialogar com outra pessoa faz com que você saia da sua zona de conforto. Você precisa se expor, você precisa argumentar naquilo que você crê, né? E nós somos convidados em discipular, em dialogar com as pessoas. Então, dialogar, não somente dialogar, mas caminhar, e também pagar o preço. O próprio Jesus pagou o preço, não é? Sendo ele o próprio evangelho vivo, a quem nós anunciamos. E, por fim, ele falou na segunda lição de que o Jesus, como exemplo esse, né, de discipulador, ele estabeleceu estratégias de multiplicação. Então, ele escolheu os 12, depois dos 12, os 70, depois 120, depois 500, depois 3 mil, depois milhares e milhões de pessoas a quem ele chamou, a quem ele são classificados como sendo discípulos do Senhor. Nós, amados, nós somos muito mais do que membros de igrejas, independente da bandeira denominacional que é colocado na frente. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Teremos 13 lições e que isso vai ser enfatizado com muita força, que somos discípulos e que somos discipuladores nessa estratégia do próprio Jesus em multiplicar, né, de estabelecer nós como discipuladores de outras pessoas. Deixa eu passar um videozinho aqui inicial, que tem muito a ver com isso, de sermos muito mais além de membros, de que sermos membros de igreja, sermos discípulos de Cristo. Vamos prestar atenção nesse vídeo aí.
A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3 mil. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos.
Amém. E até a próxima. Amados, há alguns pontos interessantes nessa lição que valem ser consideradas, antes mesmo da gente entrar nos tópicos de reflexão. E está aí. Queria que vocês lessem comigo, por favor. Eu acho que está numa letra tamanho suficiente para... Marcelo, dá para ler daí? Vamos ler junto, amados? Para memorizar, de forma pedagógica? Há uma... Isso é uma constatação, não é? Aqui está falando a respeito de televisão, de rádio, literatura, hoje, internet, não é verdade? É fácil se chegar, de se apresentar o Evangelho, hoje, de uma certa forma, utilizando os meios que se tem, não é? Vocês lembram do pastor João Ferreira de Almeida, aquele que escreveu, ou melhor, aquele que traduziu a Bíblia para o português? Lembra como é que acontece a conversão dele? Ele era um ex-padre, através de... um folheto. Um folheto toca, impacta o coração daquele homem no passado, ele há a conversão do seu coração, e ele passa a fazer a tradução da Bíblia, né, para o português, não é? Boa parte disso, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, uma parte importante. Ah, e veja a motivação. Um folheto hoje, televisão hoje, rádio hoje, literaturas hoje, a internet. Não é? Então nós temos possibilidades muito diversas, né, para proclamação do Evangelho. Mais uma coisinha aqui. Por que há essa inconsistência de não permanecer entre pessoas que desejam viver uma nova vida em Cristo? Por que existe isso? E a resposta fala sobre discipulado, enraizamento, né? Não viver na superficialidade, mas conhecer cada vez mais as boas novas na sua profundidade propriamente dita, né? Então cabe a nós, sendo agora discípulo, de discipular, né, os novos e também, quiçá, os velhos também, para visando alicerçar a sua fé. Leiam comigo. Na igreja primitiva, por isso o seu crescimento foi intenso e consistente. Lembra que a gente estava falando dos 12, dos 70, dos 120, dos 500, dos 3 mil, né, de milhares? Consistência, né? Sustância, diria o pastor Jeremias. Sustância, tem que ter sustância, né? Tem que ser feijão, caldo grosso, não somente na papa rala, mas se alimentar cada vez mais, visando o crescimento, um degrau por vez, mas sim, sempre crescendo. Então, aqui nós vamos ver um primeiro tópico, são quatro tópicos que nós vamos ver, coloquei de maneira bem suave para que a gente possa entender um pouco. E o primeiro tópico seria a necessidade de quê, amados? A necessidade de perseverança. Eu perguntei quem é que estava com a revista, porque eu gostaria que alguém, por favor, eu pedi ajuda aí, Júnior, pega os microfones, para ler o segundo parágrafo desse tópico. Veja que coisa interessante tem aí. Alguém se oferece? Manuel, presbítero Manuel, entrega ali, Júnior. A partir de muitas igrejas, Manuel, é o segundo parágrafo desse tópico aí. Muitas igrejas.
Muitas igrejas hoje se valem de estratégias de marketing para chamar a atenção e atrair as pessoas. Aparentemente, funciona, pois muitas delas estão transbordando de gente. Entretanto, nem sempre há um real crescimento. Inúmeras pessoas são atraídas, mas nem todas permanecem. Em diversos casos, são igrejas cheias de pessoas vazias. Boa parte delas, em algum momento, sairá à procura de outras comunidades, pois não há um trabalho consistente de discipulado.
Isso. A superficialidade está sempre em busca de novas emoções. As pessoas comem, mas não se satisfazem, pois o alimento oferecido não é substância, não é substancial. Então, isso é uma percepção que, de fato, se observa nesse rodízio de alguns que estão na igreja A, igreja B ou C, porque não existiu antes a questão do discipulado e, de maneira muito especial, a questão da perseverança como primeiro destaque, de se perseverar. A necessidade da perseverança. O discípulo requer perseverança, tanto da parte do discipulador, quanto da parte de quem? Do discipulando. O que é que diz o versículo 42? Vamos ler mais uma vez a Bíblia aberta aí, 42 e o 47 do capítulo 2. O 42 diz o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 47. Louvando a Deus, todo o povo, enquanto isso, deixa eu ver o 46, que a gente está falando de perseverança, não seria o 47, mas 46. Diariamente perseveravam unânimes. Aonde? No templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com simplicidade. Aquele famoso cafezinho com cuscuz, seria o pastor, ou pão com ovo, seria eu gosto de pão com ovo, né? Cada um com o seu, né? Então, com simplicidade, sabe? Sem banquete, mas com alegria. Era uma coisa que acontecia com uma certa frequência, e isso caracterizava a igreja primitiva. Perseverança, perseverança, perseverança. Quando a gente fala de perseverança, a gente pode falar um pouquinho sobre o século XVII, 1618, 1619, quando aconteceu uma reunião do chamado Sínodo de Dort, na Holanda, onde alguns se levantaram para apresentar os chamados cinco pontos do calvinismo, que não foi Calvino que estabeleceu os cinco pontos, mas isso surge muito depois, e isso por conta, né, de um movimento que estava acontecendo, chamado de remonstrância, daquele pensamento diferenciado de Jacobus Arminius, os seus discípulos, e em cima desse pensamento, acontece esse sínodo, né? Lembra que a gente também tem aqui sínodo? Lembra dos concílios? A igreja presbiteriana é formada de concílios? Na igreja local, conselho, não é assim? Acima do conselho, qual é o próximo concílio? Presbitério, não é isso? Depois do presbitério, qual é o próximo concílio? O sínodo. O sínodo de Garanhuns, formado pelo nosso presbitério, formado pelo presbitério do Vale do Pajeú, formado pelo presbitério de Garanhuns. E acima do sínodo, Supremo Concílio, que seria a reunião de todos os sínodos. Olha o sínodo de Dort, na cidade de Dort, na Holanda. Eles se reúnem, para levantar esse conhecido como os cinco pontos de calvinismo. E aqui eu falo um pouquinho, peço licença, um adendo para a gente entender. Dentro desses pontos lá vem a depravação total. Lembremos disso. Todos nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados, na lama, sem possibilidade de sermos resgatados por nós mesmos. Essa aqui é uma definição mais simples de depravação total. Um outro ponto, a eleição incondicional. Não está condicionada à sua vontade, ao seu mérito. Mas se tiver que ter um mérito, é o mérito de Cristo. A eleição é incondicional, está nos decretos de Deus. É Ele que faz isso. Outro ponto seria a expiação limitada. É limitada ao sacrifício de Cristo, chamado também de sacrifício eficaz. É Ele que morre pelos seus. E Ele morre de maneira eficaz, mas é limitada, não é por todos. Não seria a salvação universal, mas entendemos para eleitos, para aqueles que o Senhor chamou. A irresistível graça, quem o Senhor chama, de forma alguma pode dizer. ele chama e esse vem, né? Esse vem, não, Senhor, eu vou dizer não para ti, né? A quem ele chama e irresistível a sua graça, esse vem. E por fim, a perseverança dos santos, que estamos tratando aqui na lição, de perseverar até o fim. Essa é a marca de todos, dos discípulos, daqueles 70, dos 120, dos 500, é uma marca nossa de perseverarmos até o fim. E perseveravam na oração, no partir do pão, lembra? Na casa, nos templos, não era assim? Isso quer dizer que a gente pode deixar de cair? Sim ou não?
Não, a gente, você perseverar, viu, Joel? Você não pode cair.
É claro que nós podemos cair, somos falhos. Ainda temos a nossa natureza, né? Rastros, resquícios da questão do pecado. Mas é Ele que nos levanta também nas quedas, Ele que nos sustenta, Ele que faz com que nós, um do lado do outro, né, como um discipulador, ajudemos o outro e caminhamos até o fim, perseverando até o fim. Esse é um complemento interessante para a gente observar. Ah, Jesus, leiam comigo isso aqui, por favor, para a gente tentar guardar. Jesus chama os seus, que dele, o discipulado, e aí tem um texto para a gente ler. Jesus chama os seus, é ele que chama. Ele chama cada um. E ele chama os seus, para quê? Para que os seus chamem outros que são do Senhor também. É ele que faz isso. Perseveramos no ide e no discipulado. Vamos ler esse texto, por favor. Atos capítulo 1, verso 12, 13 e 14. De 12 a 14. Vamos ler com bem força. O que é que diz o texto? Então, voltaram. Isso, vamos lá. Que dista. Todos estes, isso, com as mulheres, isso, a gente está falando aqui do início, Atos dos Apóstolos, os discípulos. Quando eu estava vendo essa passagem, eu estava querendo ler um pouco sobre a questão dos discípulos e de maneira particular de cada um. A gente conhece Pedro, Tiago e João no barquinho, não é? E o resto eu não sei mais. Vamos lá? Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu. Bartolomeu tem uma particularidade. Só em João ele é chamado de Natanael. Você não vai ver em Lucas, nem Mateus, nem em Marcos. Mas em João, de vez dele ele chamar de Bartolomeu, lá ele recebe esse nome diferente. Filipe, quem mais? Mateus. Judas, o Iscariotes, Judas, o outro, Tadeu, não é? Depois, nós temos quem? Simão, o outro Tiago de Alfeu e Tomé, né? Amados, quem foi que chamou esses homens? Quem foi que chamou esses homens? Me diga por que foi que ele chamou Bartolomeu? Por que que ele chamou Filipe, né? Ou outro Simão? Por quê, né? Nós estivemos no Ágape, foi, presbítero Adualdo? O presbítero Adualdo levou uma palavra muito boa, falando justamente isso, de chamar pelo nome, não é? E aí lembrou de Moisés, de Abraão, não é? Na vontade de Deus, nos seus chamados decretos eternos, ele chamou esses homens, e chamou cada um de vocês que aqui estão, dentro da vontade dele, né? Dentro da vontade de Deus. Nada por mérito nosso, mas sim porque dentro da vontade de Deus, assim o fez. E é estes que dão início ao início da igreja primitiva, da qual nós somos continuação dela, desta igreja. Precisamos crescer na graça, precisamos conhecer também que? No conhecimento de Cristo Jesus. E isto exige esforço, isso exige também tempo, isso exige o que, amados? Perseverai. Né? Isso que nos cabe. Vamos ler esse texto, por favor? Efésios 4, 11 a 16. Efésios 11, 11. Efésios 4, de 11 a 16. Deixa eu corrigir aqui. Dá para a gente ler alternado aqui. Eu acho que dá para a gente fazer assim. Eu vou ler o 11, vocês, né, no 12, e assim a gente vai. O 11 diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profetas, não é assim? Outros para quê? Para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. 12, vocês. Até que todos, preste atenção aqui, ó. Para que isso? Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Leamos. É para isso, viu? Versículo 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E fechando 16. Em amor, é isso, né? Perseverar, a necessidade de perseverar, de sermos discípulos. Lembra do videozinho que passamos? Ele faz uma distinção, né? De membro e discípulo. Evidentemente, quando a gente se diz membro da igreja, é de pertencimento. Mas é certo quando ele diz, se você pensa em ser membro daquela forma, tem que se repensar. Somos discípulos de Cristo. Somos primariamente discípulos de Cristo. Então, o primeiro ponto dessa reflexão, perseverança. Perseverança. E aqui a gente vai para o segundo ponto que a revista também trata, que é a, leamos, a doutrina como quê? Fator de consolidação, sabe? De enraizamento, vou usar essa expressão, de enraizamento. Eu queria que alguém lesse, por favor, na revista, esse primeiro parágrafo que tem aí, o discipulado. Quem pode ler, levanta a mão para o menino, por favor, Ronielson, diácono Ronielson.
O discipulado na igreja primitiva tinha um caráter fortemente doutrinário. O seu conteúdo era a doutrina apostólica. A igreja tinha solidez doutrinária, pois estava bem alicerçada na palavra.
Pode continuar.
Hoje, um dos mais graves problemas das igrejas é a fraqueza doutrinária. Boa parte dos crentes não conhecem os fundamentos da sua fé. Por isso, se deixam enganar, demonstram instabilidade, adotam práticas absurdas e, alguns, acabam se frustrando tanto que, depois, acabam abandonando tudo.
Tudo, isso, perfeito. Eu ia trazer até um videozinho, algumas coisas que a gente vê nas igrejas por aí, algumas ditas igrejas, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu disse, não vou levar, não. Né? Porque é tanta coisa estranha, tanta coisa absurda, que biblicamente não tem espaço, não é? Porque a gente fica procurando entender como é que essa pessoa achou isso para encaixar esse tipo de comportamento dentro da igreja. Um acaba subindo lá o pilar da igreja, o outro, né, fazendo outras coisas estranhas que que isso envergonha mais o Evangelho do que dizer que isso é uma demonstração do poder do Espírito Santo. Me perdoa, mas não há amparo bíblico para a gente dizer que isso é. Não sei onde é que arranjaram isso, não é? Mas existem essas estranhezas que, de vez de trazer proclamação do Evangelho, na realidade traz é um envergonhamento daquilo que se disse o Evangelho. Não é? Após a conversão, após o evangelismo que fazemos, pessoas são tocadas e acontece a conversão. E após a conversão existe o discipulado. E dentro do discipulado, um desses pontos é esse: a doutrina como fator de consolidação. É o Senhor que sempre vai transformar a vida das pessoas, nos usando nessa proclamação do Evangelho, evangelizando no evangelismo, convertendo almas e exercendo, e aí nós trabalhando no discipulado. Ao invés desse vídeo, dessas coisas estranhas, eu trouxe um outro vídeo pequenininho, queria que vocês prestassem atenção, que fala sobre essa necessidade do discipulado que está nas entrelinhas, né, do vídeo, e eu queria que vocês observassem isso. Vamos lá.
Esta semana, na terça-feira, eu estava pregando na primeira igreja batista aqui de São Paulo, que está comemorando 122 anos na capital paulista. E eu estava em Campinas e um pastor da igreja foi me buscar, um dos pastores da igreja. E no caminho ele veio me contando a sua história e eu confesso que eu fiquei muito emocionado, porque ele me disse: pastor, o senhor não me conhece, eu posso me contar a minha história? Eu falei: claro. E disse: eu era um grande empresário, bem casado, dois filhos, morava num apartamento maravilhoso, tinha dinheiro, tinha conforto, fazia as viagens mais bonitas para lugares mais bonitos. E num dia um dos meus amigos de viagem me fez uma proposta e eu loucamente aceitei a aventura. Eu entrei no banheiro e ele estava cheirando um papelote de cocaína e ele disse: olha, é uma coisa extraordinária, se você quiser experimentar, fique à vontade, se você também não gostar, você deixa para lá. E ele loucamente aceitou a proposta e cheirou o primeiro papelote, e veio o segundo, e veio o terceiro, e aí veio o vício. E aí ele não conseguia mais contornar a situação, veio a crise familiar, veio a crise conjugal, veio o colapso nos negócios, vieram 10 internações nas mais diferentes clínicas, daqui a pouco veio o crack, daqui a pouco veio a total dependência. E ele vendo a sua família sendo desconstruída diante dos seus olhos. Aí um dia chegou em casa de madrugada, viu a mãe chorando, a esposa chorando, os filhos chorando. E ele, não querendo mais ver tanto sofrimento, resolveu se alienar, pegou uma mala como se fosse fazer uma viagem e foi para a rua. Passou 7 anos como morador de rua em São Paulo, debaixo dos viadutos, nas marquises, nas calçadas. Virou um ser humano destruído, cada dia mais, para manter-se nas drogas. Ele dormiu quase 5 anos debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo, quando ele estava completamente arruinado, já tossindo sangue num viaduto de madrugada. Uma irmã que vinha de uma vigília de oração passa por ele, vê-o tossindo sangue naquele viaduto, disse: você ainda não morreu, diante de uma desgraça de vida dessa que você está vivendo, é porque Deus tem um plano na sua vida. Naquela semana, porque a família dele achava que já tinha morrido, ele estava 6 meses sem tomar um banho, barbudo, cabeludo, sujo, mal cheiroso. De noite, a sua filha, passando numa das praças de São Paulo, olha um homem barbudo, cabeludo, cheio de trapos, olha de novo, olha outra vez, baixa o vidro, abre a porta, sai correndo, diz: papai, 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 e o abraça e o leva para casa. E ali ele conheceu o Evangelho, e ali ele foi liberto das drogas. E este homem hoje é um dos pastores da igreja onde ele dormia debaixo da marquise por mais de 5 anos. Deus restaurou o seu casamento, Deus restaurou os seus filhos, Deus restaurou os seus negócios, Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua dignidade. Jesus mudou a história dele e hoje ele é um missionário, hoje ele é um escritor. Hoje Deus tem usado a vida dele para alertar milhares, milhões de jovens e adolescentes dessa nação. Sabe o que significa isso, irmão? É o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que pega uma pessoa que é sucata humana e transforma essa pessoa num instrumento de bênção para o mundo. Que poder tem este Evangelho? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É neste Evangelho que se revela a justiça de Deus. Quando você crê neste Evangelho, a Bíblia diz que Deus declara você justo. Deus declara você quites com a lei, quites com a justiça, declara você perdoado e coloca na sua conta toda a infinita justiça de Cristo, e você agora então está sem qualquer condenação sobre a sua vida, porque você está com o seu nome no livro da vida, você está com o Espírito Santo habitando em você, selado pelo Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Este é o Evangelho que nós anunciamos, este é o Evangelho das Escrituras, este é o Evangelho que tem sustentado esta igreja 115 anos, e este é o Evangelho que esta igreja certamente vai desejar continuar pregando, até que Jesus Cristo volte para a nossa resgate, para estarmos para sempre com Ele. Deus os ajude, Deus os abençoe, amém.
Amém, não é? Amém. Antônio Dias Lopes trazendo isso. Perguntaram a um senhor que estava trabalhando com reciclagem, crente, no meio da rua, o que é que ele iria dizer, o que é que ele iria perguntar a Deus quando no céu chegasse. E ele disse: que pergunta para fazer? Ele disse: é, diga que pergunta você faria. E ele disse: eu ia perguntar a ele, por que eu? Né? Por que eu? Né? É esse evangelho que pegam pessoas simples. Mas pega uma pessoa dessa, um empresário, que vai por um caminho de desvio, por alguém que é amigo dele, que se diz amigo, né? E que afundou a vida dele, a família dele. Mas Deus, quando tem propósito, Ele resgata o homem na sua totalidade. Amém, amados? A doutrina como fator de consolidação. É isso. Habite ricamente em nós. Lemos esse texto. Habite ricamente em vós. E aconselhai-vos em toda Colossenses 3,16. Que de fato seja isso, né? A doutrina como fator de consolidação, que possamos ter isso, esse propósito, sempre. O discipulado cristão autêntico, ele passa pelo caminho da doutrina. Não tem outro caminho. Precisa se enraizar. É a expressão que eu estou usando aqui, para a gente poder amadurecer. Um outro ponto que a gente pode tratar aqui, dentro da lição, é que a comunhão, usar agora não a doutrina, mas a comunhão como fator de integração. Mais uma vez, vamos ler o versículo 46 e 47 de Atos 2, por favor. Para estarmos concentrados, ou voltando à concentração. Atos 2, 46 e 47. O que é que diz o texto? Diariamente. Vamos voltar para o início. Diariamente, isso. Dia a dia. É o Senhor que acrescenta os que serão salvos. E nós, nessa comunhão, né, usando isso como fator de integração, numa visão maior de discipulado. A nossa confissão de fé, eu peguei aqui, no capítulo 26, que fala sobre comunhão dos santos. Hoje você pode baixar, né, fácil, nos aplicativos, nas lojas de aplicativo, os símbolos de fé. É bom que você tenha, porque trata de várias coisas. Sobre a questão das obras, sobre a questão das escrituras, da justificação, da liberdade cristã e de tantos outros temas.
E sobre a comunhão dos santos, tem uma coisa interessante. O segundo ponto, ele diz assim, ó: os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferece a ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. É isso, é essa que fala de comunhão. Muito diferente de ser um clube, né, de uma carteirinha que você faz parte, mas é muito mais além dentro desse contexto e desse consolidar, né, de visão da igreja, principalmente igreja reformada. Então, a comunhão como fator de integração tem isso, né, de vivenciarmos, sabe? Quando a gente tem aquele momento de integração aqui depois do culto solene, ali você também está trabalhando essa questão da comunhão, você está sendo um discipulador com aquele que é novo na fé, você está evangelizando aquele que nos visita, você está fortalecendo aquele que já é velho na fé. É o exercício da comunhão como um fator de integração. E isso a igreja fortalece. Isso é uma das bases para a gente entender um pouquinho sobre o discipulado, sobre o discipulado. Nós lemos o texto. E o quarto ponto, quero ver se eu consigo entregar no horário para o pessoal do DI. O quarto ponto seria o quê? Os meios de graça como o quê, amados? Fatores, como fatores de alimentação espiritual. Antes da gente ver isso aí, ainda voltando um pouquinho para esse item 3, por favor, quem estiver com o microfone agora, lê o segundo parágrafo desse item aqui para a gente partir depois para o último tópico. Segundo parágrafo que fala a escassez de tempo. Quem está com o microfone? Quem pode ler? Uma mulher pode ler, só estou vendo um homem lendo. Cadê? Fernanda aqui, ó. Escutem aí, amados, por favor, ou acompanhem na revista. Estou falando do segundo parágrafo, ainda sobre a comunhão como fator de integração, tá? Para depois a gente ir para o último tópico.
A escassez de tempo e o corre-corre têm roubado de forma assustadora a experiência da comunhão vinculada ao discipulado. São poucas as pessoas que dispõem tempo e espaço em sua agenda para se dedicarem ao discipulado. Quase todo mundo está sempre comprometido com muitas atividades. Mal sobra tempo para comparecer às atividades da igreja. Muitos membros não conseguem mais participar dos trabalhos semanais, por exemplo. Se não tomarmos cuidado, faltará tempo para ler a Bíblia, orar, encontrar os irmãos, compartilhar as experiências de fé, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram.
Isso, isso. Chorar com os que choram e se alegrar-se com os que se alegram. Essa é a questão da escassez de tempo. Eu estava vendo um documentário com aquele Roberto Cabrini, né, que é bem conhecido, repórter, e ele estava fazendo... O documentário era sobre a entrevista com as pessoas que estavam no fim das suas vidas. E ele se encontrou com uma mulher que estava lá no hospital, que com 38 anos de idade, ela estava fazendo uns exames para engravidar, queria ter mais um filho. Só que quando ela vai fazer esses exames, o médico abre e fecha. Diz, a gente encontrou uma coisa aqui, e o negócio está feio. Era um câncer e que já tinha se espalhado, né? Tinha acontecido a metástase. E ela com 38 anos, na cama, e Roberto Cabrini foi entrevistá-la, e ela disse, eu quero aproveitar então para falar um pouco sobre isso que eu estou vivenciando. Eu topo esse projeto seu de documentário, né? E ela, tudo indica que ela era cristã, por conta das colocações dela, né? A alegria, disse, eu entendi aquele momento que ela estava vivenciando, né? Dentro dos propósitos de Deus, mas que ao mesmo tempo era muito difícil. Porque ela lembrava dos momentos bons, né, com os familiares, o seu esposo ainda com muita resistência de aceitar aquilo que estava acontecendo, mas ela disse que estava em paz, porque se Deus assim o queria, que assim finalizasse os seus dias, ela disse que tinha vivenciado com os seus de maneira intensa, né, a sua vida.
e lamentava apenas de não ter participado das apresentações do filho dele na escola. Eu lamento todas as apresentações que eu perdi por causa do trabalho, por causa do corre-corre. E depois que a Brenda entrevistou a médica que estava cuidando dela e perguntou o que é que ela aprendia com tudo, não somente com essa pessoa, mas também com as outras pessoas que ela tinha que cuidar. Era uma médica que cuidava justamente dessa fato, dessas pessoas que vivenciavam os seus últimos dias. Ela disse, eu aprendi e continuo aprendendo a, de fato, valorizar aquilo que, de fato, deve ser mais importante na vida. Né? Como eu acabei de falar, o lamento da mãe era porque tinha perdido as apresentações dos seus filhos. Então, dentro da comunhão que nós temos, que possamos, de fato, sabe, valorizar isso. Isso é um fator que faz com que possamos crescer juntos, né? É discipulando e sendo discipulado. É um ajudando o outro. E isso nos ajuda a crescer, a enxergar de fato o que é que vale nessa vida. O maior bem que você tem na sua vida é a salvação em Cristo Jesus. Não um trabalho, não umas coisas materiais. A gente corre atrás. Se conseguir, amém. Se não conseguir, está tudo certo, né? Mas muita paciência com isso. O microfone aqui para o presbítero Eduardo.
Ok, pode falar?
Pode sim.
Esse tópico aqui que você pediu para a nossa irmã ler, que fala especialmente em relação à escassez de tempo e o corre-corre da vida, certo?
Certo.
Alguns anos atrás, que não faz muito tempo, toda segunda-feira à noite a gente tinha um jogo de futebol, inclusive os irmãos aqui também faziam parte, Júnior e outros, aqui no Senai. E eu, como sempre, morava na Coab, e todas as vezes que eu pegava o ônibus, que passava numa avenida ali na Coab, pela janela do ônibus eu via, passava de frente a uma casa, e eu via quando um senhor de uma certa denominação, EJ, certo? Ele entrava na casa e junto com a família lá, da qual ele visitava, estava lá as cadeiras, ele sentava, e ele com a Bíblia aberta, e aí pregando o evangelho dele a essa família. E toda segunda-feira, religiosamente, quando 7:30 para 8 horas, quando eu saía, ele estava lá. Toda vez que o ano passava, ele estava lá. E eu comecei a me incomodar com isso aí. Mas incomodar assim, vendo a situação e olhando para mim. Aí vendo esse texto agora, me veio à memória que eu não deixei de segunda-feira, que era o dia oportuno que a gente tinha, de jogar bola, não. Mas adotei um outro dia. E comecei com uma família lá na Coab. Adotando uma família. E essa família tem em média de 12 pessoas. Ou melhor, 14 pessoas. Eram 12 filhos. E eu comecei a evangelizar. E consegui, segundo a vontade do Senhor, dessa família, 10 visitaram a igreja. O pai e a mãe, não. E dois irmãos, não. Dois filhos, não. Mas 10 pessoas visitaram a igreja. Passaram alguns anos depois, eu encontrei, ia passando de frente ao banco ali no centro, e encontrei uma pessoa, um dos filhos, e ele me saudou com a paz do Senhor. Não.
Vamos lá.
Peraí. Chegou o ar de novo.
Chegou o ar, vá.
Então a primeira coisa que ele disse, passeou, meu irmão. Comecei a conversar, ele disse, eu procurei como é que estava o pessoal. Ele disse, está tudo bem. Mas faz dois anos que minha mãe faleceu. Foi mesmo, foi. Ele disse, faleceu, mas crente no Senhor Jesus.
Amém.
Aí ele chorava de um lado, eu do outro, e eu do outro. Aí a gente começou, ele rindo, mas ele disse que da família, entendeu? Os três ou quatro servem ao Senhor. Então, eu quero resumir dizendo, a minha fala dizendo que a escassez de tempo, a gente pode controlar o tempo, entendeu? E pode, mas veja, tudo isso se resume em discipulado. Se nós, cada um de nós aqui, os irmãos aqui da UPH sabem, porque essa frase aqui foi dita no início, na segunda reunião da UPH, adote uma família. Então, se cada um de nós adotarmos uma família e discipulá-la, a igreja vai justamente chegar a esse ponto de Atos 2, 46
47.
A 47. Por quê? Porque o Senhor vai acrescentar. A consolidação da doutrina não precisa de novidades. A gente já tem a melhor novidade do mundo, que é a novidade, as boas novas do Evangelho. É só pregá-lo e pronto. Isso. Só isso.
Perfeito. Perfeito. Obrigado, presbítero Adualdo, pela testemunho, né? Comunhão tem a ver com a exploração da palavra, tem a ver com churrasco, com baba, né? Em Recife chama pelada. Não sei, o nome pode ser estranho, mas em Recife chama de pelada, aqui chama de baba, né? E tem a ver com a própria, as oportunidades de pregação do Evangelho, né, que o Senhor tem para nós. Que bom. Quarto ponto, os meios de graça como fatores de alimentação espiritual. Eu sintetizei aqui e diz aqui, o primeiro seria, leamos, o que seria o primeiro meio de graça? Não o primeiro em termos de importância, mas de organização aí. A palavra de Deus. É ela que aperfeiçoa o crente, é ela que nos alimenta, é ela que nos consolida, é ela que nos fundamenta, é ela que faz com que nós possamos subir degrau a degrau, sabe? Não é conferências, não são eventos, não são... É a palavra por ela mesmo, né? Segundo, a oração. O que é que a oração proporciona? Intimidade com Deus, né? Talvez a gente não seja tão assíduo nesse item, mas é uma orientação para que façamos isso, né? Lembra do texto? Orai sem cessar, né? Então, não é somente um, sabe, um ato, entre aspas, religioso, mas é um ato contínuo de estar sempre conversando com aquele que é o seu pai, chamamos de pai, né? E, por fim, os sacramentos, batismo e Santa Ceia, que promove o quê? A comunhão com Deus e com o seu povo, entre nós, nesse ajuntamento que o próprio Deus promoveu, é juntos, né, no partir do pão, sabe, vivendo com singeleza no coração, de coração, que a gente prossegue, passo a passo, discipulando o neófito, discipulando o velho na fé e sendo também discipulado. Os piores crentes que existem são aqueles que não são ensináveis, e já chegou no grau, né, ou no topo, tal, que eu não tenho mais nada para aprender, né? E, na realidade, nós somos e seremos sempre discípulos. Uma das palavras de discípulo é aluno, né? Estaremos sempre aprendendo com ele. Quero finalizar aqui com uma aplicação. E aí a gente vai ler juntos. Vamos ler? Você tem conseguido. A gente viu um exemplo aqui prático, né? Presbítero Adualdo falando sobre isso. Algo para martelar, para a gente pensar um pouquinho, tá bom? César, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Você vai arranjar tempo. Não espere ficar numa cama doente para pensar, eu deveria... O tempo todo a gente é instigado a fazer isso, a pensar sobre o que é importante da nossa vida dentro do nosso tempo. E o tempo, ele é muito democrático, né? São 24 horas para mim, mas para o pastor Abraão... Para cada um de nós, é o mesmo tempo. Quem é o administrador do tempo? Você. E dentro dessa visão de discipulado que a gente possa aprender isso. Uma outra coisa para finalizar, que o seu projeto de vida seja ser um discipulador em tempo integral para a glória de Cristo. Amém, amados? Amém. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Vamos ficar em pé para a gente orar? Deus nos abençoe, à noite sejamos aqui no culto solene. O culto solene ou serviço santo visa louvar o Senhor, glorificar o seu santo nome, que possamos fazer no dia de hoje, né, dia chamado dia do Senhor, logo mais à noite, às 18 horas, tá bom? Vamos orar. Gracioso Deus, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos porque o Senhor um dia nos chamou pelo nome,
Te agradecemos porque o Senhor, dentro da tua vontade, teve esse ato de amor para conosco, através da pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor está nos chamando para sermos discipuladores. Nós que fomos discipulados no passado, somos chamados agora para discipularmos, para ajudarmos o novo na fé, para ajudarmos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, no evangelismo com o discipulado, para seguirmos adiante. Nossa morada não é aqui, nosso tempo não é aqui. Nossa vida é com o Senhor, e que nós possamos de fato desenvolver isso. Perdoa os nossos pecados, somos falhos, mas queremos perseverar na oração, no partir do pão e na proclamação da tua palavra. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, usando para isso a comunhão, usando para isso a doutrina, usando para isso a exposição da tua palavra. Nos ajuda, Deus, te pedimos isso. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.